Olá, boa tarde. O Presidente da República já não vai receber os partidos com assento parlamentar na próxima segunda-feira. Fonte Oficial adiantou que a reunião nunca esteve agendada e que só seria marcada para esta quinta-feira, depois do previsível chumbo do plano e orçamento. Agora, a mesma fonte esclareceu à RTP Sores que o encontro não se realiza por motivos de calendário. A decisão poderá estar relacionada com o facto de haver a possibilidade do Governo Regional poder apresentar um segundo orçamento no prazo de 90 dias, caso o atual seja chumbado. E esta manhã, na Assembleia Legislativa, estão a ter lugar, as declarações finais da discussão do plano e orçamento da região para 2024. O PAN Açores afirmou que nenhum açoriano merece uma crise política na região, confirmando que o partido vai abster-se na votação do orçamento, mas lembrando que existem diferentes níveis de responsabilidade entre os partidos.
O que mais preocupa o PAN Açores é que seja criada uma crise que instale na região, com uma gestão em duodécimos sem fio à vista, aliada à crise já existente na Assembleia da República. Nenhum açoriano merece isso.
Já o deputado da Iniciativa Liberal disse que vai votar contra o plano e orçamento da região para 2024 porque os documentos não merecem confiança e por terem demasiado pendor socialista.
É um voto contra porque os documentos não merecem confiança. Ao invés, fazem soar campainhas de desconfiança, porque quem não cumpriu até agora não merece mais uma oportunidade. É um voto contra porque, por não terem sido cumpridas as propostas da Iniciativa Liberal em 2021, em 2022 e as inscritas no orçamento do corrente ano de 2023. Nem as suas cumpriram.
O Chega Açores garantiu que está pronto para ir a eleições a qualquer altura, mas garantiu que o partido está aberto ao diálogo e que nunca cedeu a pressões ou enganos ao longo da legislatura.
Mais importante é sempre dar vivas aos Açores e ao bom povo açoriano e traçar um novo rumo para a glória destes nobres e valentes açorianos. Da nossa parte, estamos prontos. Quer queiram eleições hoje, amanhã ou na data que estiver correta.
O PPM Açores afirmou que fará tudo para que não seja interrompido o ciclo de crescimento da região e acusou o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, de querer voltar ao poder.
Nada, absolutamente nada que seja racional, real ou verdadeiro. O único motivo é a ambição desmedida de Vasco Cordeiro de regressar ao poder, onde esteve como deputado governamental, membro do governo e presidente do governo durante 24 anos. Acabou-se-lhe a paciência. Quer voltar ao poder. Quer voltar à caverna e levar com ele todo o povo açoriano.
O Bloco de Esquerda Açores afirmou que o governo está esgotado e sem futuro e classificou o orçamento da região como um mero panfleto eleitoral que foi feito para não ser cumprido.
O debate destes dias confirmou um governo de direita sem futuro, esgotado e uma maioria parlamentar a desmoronar. O plano e orçamento que este Governo apresentou neste Parlamento, desde a primeira hora, teve como objetivo ser um mero panfleto eleitoral da coligação. Nunca foi para cumprir.
Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, apontou o dedo à oposição por não pôr os açorianos em primeiro e também por anunciar o seu voto fora da Assembleia.
Desde sempre que o CDS, e por diversas vezes, deu prova de que a sua ação política se centra nos Açores e nos açorianos. Nunca encaramos este debate como um mero formalismo ou como um ritual parlamentar.
Muito bem.
Nunca anunciámos o nosso voto fora desta casa, senão de que serviria estarmos aqui. Nunca o nosso lema foi o voto contra, só porque sim, só porque éramos oposição. Por diversas vezes acompanhámos orçamentos do governo, colocando sempre o interesse dos Açores acima de tudo, e nunca poderá ser de outra forma.
O PSD Açores criticou o líder do PS regional, acusando-o de não olhar para o interesse coletivo e de votar contra o orçamento da região para 2024 por só pensar no seu futuro político e na agenda partidária. Bruto da Costa sublinhou que este é um orçamento assente na melhoria das condições de vida das famílias e das empresas.
Hoje os Açores estão melhores e o orçamento para 2024 vem consolidar bons resultados obtidos desde 2021. A aprovação do orçamento garante o reforço da ajuda às famílias açorianas com crédito à habitação, para fazerem face ao aumento das prestações através do programa Creditap. Percebe-se que o PS não queira que isto seja assim.
Já Vasco Cordeiro acusou o Governo Regional de agir sempre em função do passado.
Não fala, não age, nem argumenta em função dos desafios que os Açores e os açorianos enfrentam no presente e enfrentarão no futuro. Não fala, não age, nem argumenta em função das suas políticas que deveriam ser centradas em ajudar os Açores e os açorianos a ultrapassarem o que o presente e o futuro lhes apresentam.
E ainda no Parlamento, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse que o Governo Regional tem que pagar a dívida da Azores Airlines, que se encontra em processo de privatização. Berta Cabral respondia a uma interpelação da deputada do Bloco de Esquerda Açores, Alexandra Manes, que questionou a governante para saber quem vai pagar a dívida da transportadora.
Fica o Bloco de Esquerda, defende a anulação imediata do processo de privatização. Senhora Secretária, serão os açorianos a continuar a pagar a dívida de mais de 380 milhões de euros após a privatização da SATA?
Berta Cabral explicou que a dívida da SATA tem que ser paga pelo Governo Regional.
Desde o engenheiro cansado que a SATA passou a acumular prejuízos todos os anos, muitas vezes por interferência na gestão, outras vezes por não pagamento das obrigações de serviço público. Portanto, as dívidas que lá estão foram dívidas que o Governo Regional impôs à SATA. E se o Governo Regional da altura impôs à SATA, é o Governo Regional que os tem que pagar.
E ainda no dia de ontem, no debate, Berta Cabral anunciou que a Azores Airlines e a TAP já têm programados por semana mais 14 voos para fazer face à diminuição da operação da Ryanair.
Nós já conseguimos que através da TAP e da Azores Airlines ter mais 14 frequências por semana, mais do que aquilo que perdemos na Ryanair.
Por outro lado, a Secretária Regional considerou que um eventual chumbo do orçamento para 2024 significa adiar o desenvolvimento da região.
Ou querer importar agora uma instabilidade desse tipo para a realidade regional, para criar obstáculos à boa governação, é de uma enorme gravidade, incoerência e irresponsabilidade. Não é tempo de individualismos, nem de vergar interesses pessoais ou partidários. É assim o momento de ter sentido de região e de defesa do interesse público regional.
Do turismo para a pasta do emprego, o Governo destacou que a região tem a maior população empregada de sempre, enquanto o PS considerou que tal acontece devido à conjuntura económica global e à dinâmica demográfica.
Os Açores registaram os empregos mais baixos da última década e meia. São menos de 5 mil desempregados inscritos nos Açores. O número de açorianos em medidas de inserção socioprofissional registrou em setembro o valor mais baixo da última década, fixando-se abaixo dos 2 mil. No início da atual legislatura, a região tinha mais de 7 mil desempregados e mais de 4 mil ocupados. Reforça o investimento e integração de desempregados no mercado de trabalho através da reconversão profissional e dos apoios à contratação. Este é um plano que investe no reforço das competências da população ativa. Este é um plano que incentiva a dignificação das profissões e a valorização da formação. Este é um plano que investe na contratação jovem e no incremento salarial.
Já na pasta do ambiente, o Governo defendeu que o plano para 2024 apresenta investimentos robustos nas áreas do ambiente e alterações climáticas, enquanto o PS criticou a capacidade de execução do Executivo.
Este é um plano de investimentos robusto, com um marcado sentido de responsabilidade governativa, preparado para dar respostas firmes num momento decisivo em que enfrentamos grandes desafios rumo a um desenvolvimento sustentável das nossas ilhas e a uma mudança efetiva de paradigma.
Alonso Miguel, secretário do Ambiente e Alterações Climáticas, deu o exemplo do maior investimento de sempre do programa Ecofreguesias, que vai ter uma dotação de 1 milhão de euros no próximo ano.
Trata-se do maior investimento de sempre neste programa, representando um acréscimo de 82% em relação a 2023 e que dará seguramente um importante contributo para, em colaboração com as nossas juntas de freguesia, garantir a manutenção de espaços públicos limpos.
Do lado do PS, a deputada Joana Pombo Tavares acusou a Secretaria do Ambiente de apresentar uma incapacidade de executar aquilo que planeia. Referindo-se a orçamentos anteriores, a socialista afirmou que o Governo Regional só teve capacidade de executar 12 milhões de uma dotação total de 21 milhões de euros. Já o deputado social-democrata Ricardo Vieira elogiou a atuação do Executivo açoriano na modernização do processo de reciclagem e no tratamento de resíduos, enquanto Pedro Pinto, do CDS-PP, destacou o orçamento ambicioso com o maior apoio de sempre às freguesias no âmbito do Ecofreguesias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Para dar início à temporada de compras natalícias, a Black Friday, ou Sexta-feira Negra, celebrada amanhã, é marcada por significativos descontos em muitas lojas. Contudo, o evento promocional é também uma chamada de atenção para armadilhas e fraudes. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O alerta é feito por Mário Reis, secretário-geral da Associação dos Consumidores da Região Açores, em entrevista à Atlântida, que garante que as pessoas são ludibriadas durante a famosa corrida aos saltos, uma vez que nos dias de hoje o consumidor caracteriza-se por ser impulsivo e incauto.
Que é uma autêntica forma de... E se há um desconto que é real, há outros bens que estão inflacionados. Muitas vezes os descontos que aparecem nesses bens foram duas ou três semanas. Isso é uma coisa que foi cozinhada duas ou três semanas. Aliás, as autoridades com alguma frequência também alertam para isso. Duas ou três semanas antes subiram um pouco os preços, agora baixarem para aparentarem que a queda é uma queda real, mas não era. O preço que se praticava eventualmente há duas, três, quatro semanas atrás, e no fim está-se a vender por preço que se vendia há quatro semanas atrás. Mas cria-se a aparência de que está a fazer um enorme desconto.
Responsável pela ACRA dá alguns conselhos.
Devem procurar informar-se junto da sua associação, junto de amigos que porventura já tenham adquirido bens idênticos ou iguais, se preferir, para ser mais fácil, e tem muitas cautelas, porque ninguém dá nada a ninguém. Isso é uma ilusão que se criou em economia, ao conceito, um conceito que se ensina ou que se aprende, que é, não há pequenos almoços de graça, porque efetivamente tudo tem um custo.
Mário Reis deixa ainda o alerta para a prática de dumping, isto é, a comercialização de produtos abaixo do custo de produção.
Eu não posso ir a um grande armazém, comprar por hipótese uma torradeira, um centro de torradeiras, com desconto e tudo, me fico por 15 euros e depois ir vender a 10 ou a 12. Não posso. Eu estou a fazer dumping. E isso é sancionado pelo mercado, pelos mercados da concorrência. Não é só. E alguém está a ser prejudicado, outros estão a ser prejudicados por este dumping que eu estou a fazer. Eventualmente, eu vou subir noutros bens que têm mais venda para me compensar. Mas isso é um mecanismo que é considerado dumping, que é proibido por lei. E é melhor, é proibido por um regulamento europeu, portanto, e é extensível a todos os países que fazem parte da União Europeia.
Em 2022, na Ilha de São Miguel, a Associação dos Consumidores da Região Açores registou 114 processos de apoio ao consumidor. As reclamações mais frequentes correspondem à categoria de reparações, com 32, financeiros gerais, com 24, outros serviços, com 11 e, por fim, 9 reclamações em eletrodomésticos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. E a animação natalícia na Ilha Terceira começa esta sexta-feira com a Black Friday em ambos os concelhos. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na cidade da Praia da Vitória, o programa de animação natalícia prolonga-se até ao 18º Vamos Cantar aos Reis, a 6 de janeiro, e em Angra do Heroísmo, o programa de Natal termina a 7 de janeiro. Em ambos os concelhos haverá animação de rua e concertos diversificados. Na Praia da Vitória, o Natal é ainda marcado pelas restrições devido à situação financeira da autarquia, conforme destacou a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira.
O que falta, efetivamente, é uma estabilidade financeira que nos permita termos um leque de prémios e de atratividade que possa, efetivamente, gerar e trazer as pessoas à praia. Aquela que é a aproximação à Câmara de Comércio é, efetivamente, uma necessidade de nós unirmos esse esforço e podermos chegar ao público, chegar aos comerciantes, às empresas. Efetivamente, temos intenções de poder fazer muito mais, já tentámos durante este ano.
A Câmara Municipal da Praia da Vitória reforçou a parceria com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo no sentido de sortear a 5 de janeiro dois prémios no valor de 500 euros a que podem concorrer todos os clientes do comércio local.
Em dois vales de 500 euros, portanto, poderão ser duas pessoas beneficiadas com o prémio e cada compra que fizerem de 20 euros dá direito a um voucher que depois será sorteado.
Helga Barcelos, vice-presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, destacou também a parceria entre Câmara de Comércio e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo na campanha Angra Prendas Mil, que regressa para promover o consumo no comércio local, oferecendo uma caderneta de selos, passatempos com prémios no valor de 1.500 euros nas redes sociais e site e um sorteio final com um prémio de 6.500 euros.
Para captar o público mais jovem ao nosso comércio, mas acima de tudo para ser um meio de divulgação daquilo que são as campanhas de cada loja, daquilo que são os produtos específicos para esta época do Natal. Por cada estabelecimento, por cada 15 euros, gera um selo e que depois de completarem estes selos tem um desconto associado a um vale para gastar no comércio local. Esta iniciativa da caderneta vai estar a funcionar nas três ilhas das quais a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo representa, nomeadamente São Jorge, Terceira e Graciosa. Portanto, que deixem os telemóveis e os computadores em casa e que saiam à rua, porque faz toda a diferença naquilo que é o verdadeiro espírito natalício. E já agora também não adiantei, mas as lojas aderentes, quer sejam associadas ou não, têm geralmente isto colocado logo ali à entrada da porta, porque poderá haver lojas aqui da cidade de Angra que não aderem. Não são muitas, tem que se falar que há cada vez mais um grande número de lojas aderentes.
Também o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles, enfatizou a importância desta campanha, uma vez que dinamiza o comércio local e traz vida à cidade.
Esta tem sido uma atividade com muito sucesso nos últimos anos, tem-nos permitido também ter uma noção do movimento comercial que é gerado durante este período e que tem estado sempre acima do 1 milhão de euros nas várias programações de Natal.
Animação de Natal com atividades e concertos preparada para atrair visitas em ambos os concelhos da Ilha Terceira.
Diogo Andrade do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.